Olá, ouvintes, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 18 de maio. Eu sou a Ana Carolina de Jesus.
E eu sou o Samir Rangel.
Esse é mais um Esquerda Diário 5 minutos com as principais notícias do Brasil e do mundo em apenas 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 minutos.
Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Dia em que diversos trabalhadores da saúde reivindicam, em sua luta, acabar com os manicômios e por um tratamento mais humano aos usuários do sistema de saúde mental. Os manicômios são instituições marcadas historicamente por políticas de isolamento compulsório e também tratamentos como lobotomias e eletrochoques sem anestesia, que não levavam nenhum tipo de melhora e são práticas atravessadas por violências e agressões. As pessoas que para lá eram levadas eram todas aquelas consideradas errantes para a sociedade, mas o seu histórico mostra o quanto de racismo está atrelado a quem era considerado louco ou errante. Também mostra como esta crueldade imposta nos tratamentos vincula-se à desumanização das pessoas negras neste país. Diante de tanto horror, a partir dos incontáveis depoimentos dos pacientes, somado ao questionamento dos próprios profissionais da saúde que passavam a contestar esse sistema cruel, os trabalhadores da saúde mental, junto aos usuários, familiares e estudiosos, passaram não somente a questionar essas práticas, mas a propor mudanças na forma de se tratar a loucura, impulsionando um movimento que ficou conhecido como o da reforma psiquiátrica. Esse movimento está completando 34 anos, e a partir dele, se chegou a uma lei que prevê o direito das pessoas com um transtorno mental a receberem tratamentos o mais adequado e menos invasivo possível, em liberdade e com a perspectiva de inserção na família, no trabalho e na comunidade. Isso possibilitou a efetivação e ampliação de uma rede de saúde mental, não mais pautada no tratamento pela exclusão nos manicômios, mas em serviços assistenciais de base territorial e comunitária, como os CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial. Mas é importante salientar que, mesmo com a institucionalização da reforma psiquiátrica, a saúde mental sempre foi marcada pela disputa ideológica, política e econômica, tal qual a reforma sanitária, que tem como os inimigos empresários, donos dos planos de saúde, que pelos seus interesses incessantes de lucro, disputam a forma como o SUS, enquanto política pública, vai garantir o acesso e a qualidade dos serviços para todos. Os empresários da saúde só podem ter seu nicho de mercado garantido se a saúde pública não for universal nem de qualidade, obrigando que as pessoas recorram aos serviços privados, isso se puderem arcar com seus custos. Isso se demonstra bem no fato de que grande parte do que era previsto na reforma psiquiátrica não saiu nem do papel, e os equipamentos existentes hoje enfrentam a precariedade e a privatização por meio das OS, as organizações sociais de saúde. A garantia da saúde mental das pessoas, ainda mais num contexto como esse que a gente está vivendo de pandemia, onde está faltando aos montes os casos de problema de saúde mental, não pode se dar sem que a gente lute para garantir uma vida digna, onde possamos ser sujeitos do nosso tempo e do nosso próprio destino, e não meros números para ir para a vala ou para as peças das engrenagens dos capitalistas para aumentar os seus lucros.
Na segunda-feira do dia 17 de maio, recebemos a notícia do falecimento de Delcio Pereira da Silva, trabalhador dos Correios e ex-delegado sindical, vítima do coronavírus e da política negacionista do governo Bolsonaro. A categoria dos Correios foi uma das muitas categorias que não pararam em nenhum momento nesse período de pandemia. Pelo contrário, com o fluxo de compras virtuais em ascensão, tiveram aumento do seu trabalho, sendo obrigados a trabalhar em condições precárias e expostos ao vírus, que lamentavelmente levou a óbito, em 2020, mais de 120 trabalhadores do Correio. Bolsonaro, seu governo e Floriano Peixoto Neto, que é presidente dos Correios, são responsáveis, pois representam o que existe de mais decadente desse regime, sendo os verdadeiros inimigos do povo e a serviço dos interesses privados. O governo Bolsonaro vem tentando encaminhar a toque de caixa o projeto de privatização dos Correios, um ataque de imensas proporções a uma das maiores empresas estatais do país. Os trabalhadores dos Correios há muitos anos protagonizam importantes greves de resistência contra os ataques e contra os desmontes dos Correios que está em curso desde os governos petistas. As grandes centrais sindicais do país, encabeçadas pela CUT e CTB, que são dirigidas pelo PT e PCdoB, dirigem amplos setores de sindicatos pelo país. Ambas não organizam efetivamente os trabalhadores para se enfrentarem contra os ataques de Bolsonaro. Nesse momento de crise econômica e sanitária instalado no país, É essencial que essas centrais sindicais organizem os trabalhadores em seus locais de trabalho e busquem mais apoio de outras categorias de trabalhadores para fortalecer a luta dos trabalhadores dos Correios contra os ataques de Bolsonaro e pelo direito à própria vida. O Delcio Pereira da Silva e tantos outros trabalhadores que seguem sendo vítimas desse governo de extrema-direita de Bolsonaro, que cotidianamente coloca milhares e milhares de trabalhadores expostos ao vírus sem EPIs de qualidade. Nós, de Esquerda Diário, prestamos nossa solidariedade à família de Delcio e todas as vítimas do Covid e do negacionismo do governo de extrema-direita de Bolsonaro.